E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição dos Reciclados, assim como ficou conhecido o texto do senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, que dá imunidade de impostos para produtos elaborados com material reaproveitado ou reciclado. A proposta vai agora ao plenário e nós conversamos aqui no Conexão Senado com o senador Paulo Bauer, autor do texto. Bom dia, senador.
Bom dia, Jefferson. Bom dia aos ouvintes da Rádio Senado. É um prazer participar do Conexão Senado e poder informar a todo o Brasil acerca desta medida, dessa proposta que apresentei e que foi aprovada ontem. De fato, é uma proposta muito importante porque o Brasil, há muito tempo, fala da preservação do meio ambiente, fala da valorização do meio ambiente e muitas são as informações, os discursos, as teorias que são desenvolvidas, até eventos nós temos de nível mundial, como foi o caso da Rio Mais 20 e de outros eventos que são realizados. O Brasil merece a atenção do mundo inteiro quando se trata de meio ambiente, mas nós não tínhamos e ainda não temos uma política tributária que favoreça a preservação ambiental. Nós não tínhamos nenhuma proposta aprovada em nenhuma fase do Senado ou da Câmara que desse vantagem financeira a todos que cuidam do meio ambiente, a todos aqueles que sabem contribuir para que o meio ambiente fique preservado. A partir dessa proposta que foi aprovada ontem, e se ela for aprovada no plenário do Senado e depois no plenário da Câmara dos Deputados, nós teremos um mecanismo legal instituído que diz simplesmente o seguinte: toda empresa que fabricar um produto e utilizar na fabricação desse produto prioritariamente matéria-prima reciclada vai ter isenção tributária sobre aquele produto que ela fabrica. Então, se por exemplo uma indústria fabrica cabides, só para citar como exemplo, sim, e se esses cabides forem de plástico, eles pagam imposto normalmente. Agora, se a empresa usar como plástico material reciclado proveniente de lixões, de recolhimento de catadores, material recuperado e, portanto, de matéria-prima reciclada, aquele cabide não vai pagar imposto e vai custar 20% mais barato para o consumidor. Portanto, nós estamos com essa providência, com essa proposta constitucional, criando um mecanismo que vai incentivar, estimular não só as cooperativas de catadores, não só aqueles que sobrevivem e se mantêm buscando material descartado, mas inclusive criando um mecanismo pelo qual as próprias empresas vão se sentir estimuladas a fazer acordos com o consumidor, que uma vez comprando um produto num supermercado, vai levar esse produto para casa e vai querer dar o mesmo produto, a embalagem do produto, de volta para a empresa e vai ganhar algum dinheiro por isso, para que ela utilize esse produto outra vez como matéria-prima. Isso é uma inovação, sem dúvida, importante.
Claro que uma proposta de emenda à Constituição, ela estabelece as diretrizes constitucionais de uma ideia, de uma lei, mas depois vem uma regulamentação. O senhor falou em prioritariamente com produto reciclável a produção. O senhor imagina um percentual mínimo de produto, de material reciclável na produção para que uma empresa tenha essa isenção fiscal?
Pelo texto que foi aprovado e que foi inclusive aperfeiçoado pelo senador Armando Monteiro, que foi o relator, nós falamos de prioritariamente. Então, tem que ter 50% no mínimo de material, de matéria-prima reciclada na composição final do produto. Portanto, eu citei um caso muito prático, cabide. Sim. O cabide é de plástico, então, e tem eventualmente o gancho onde se pendura ele é feito de metal. Então, com certeza 90%, 95% do cabide pode ser de material reciclado, já que ele é totalmente de plástico. Aí teríamos o caso de vidros, teríamos o caso de alumínio, teríamos o caso de metais, teríamos o caso de plásticos, que são as principais matérias que poderiam ser reutilizadas no processo produtivo.
Até combustíveis, né?
Até combustíveis, exatamente. Por exemplo, o óleo que se usa
óleo de cozinha.
Nos veículos, mas aí você não tem o óleo que você usa, por exemplo, no motor dos veículos, ele pode ser guardado quando vencido o prazo de utilização. Mas você não consegue produzir nenhum produto com esse óleo. Ele poderá ser reciclado e utilizado outra vez no motor de um outro veículo, ou para lavagem de peças, ou eventualmente para algum outro funcionamento de alguma outra máquina ou algum outro produto mecânico. Mas ele não vai se constituir em matéria-prima para a produção de algum produto final. Então, é preciso ter bem claro isso. Nem sempre, por exemplo, se uma madeira for descartada e ela se transformar em lenha para queima em fogos, em fornalhas, por exemplo, ela não é matéria-prima que esteja presente no produto final. Assim como nós temos, por exemplo, a situação de tecidos e outros produtos que, mesmo que reciclados ou mesmo que reaproveitados, não vão estar presentes no produto final. E por isso, aí, neste caso, a Receita Federal, o Ministério da Fazenda, vão ter que especificar o que é efetivamente matéria-prima reciclada e o que é produto reciclado que seja mais uma vez utilizado, mas que não compõe o produto final, o novo produto final.
Senador Paulo Bauer, essa isenção começaria em que momento da produção? Seria em toda a cadeia produtiva? Seria a partir da venda da fabricação, dos elementos de fabricação? Como é que seria disposta essa isenção para o produtor?
Olha, na proposta constitucional, como você já falou, Jefferson, nós temos a regra geral, mas na própria proposta que eu apresentei, que foi aprovada, está escrito que haverá necessidade de uma lei posterior, e esta lei é que vai dizer depois como a coisa vai funcionar, quais os produtos que vão ser utilizados e em que fase essa questão da isenção tributária vai estar presente. Se é na fase de venda, da primeira venda, se é em toda a cadeia produtiva, ou como se faz. Eu entendo que ela se referirá especificamente à questão da indústria e apenas e tão somente no momento da primeira venda de um produto feito pela indústria para o consumidor final ou para o setor do comércio.
É bom lembrar que toda a emenda constitucional exige depois essa regulamentação, né, senador? Não é só um caso dessa, né? Toda emenda exige isso.
Exatamente.
Bom, a proposta agora então vai ao plenário do Senado, né? Dois turnos de votação.
Nós temos muitas propostas de emenda constitucional que já foram aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça e estão aguardando a inclusão na pauta de votações do Senado, do plenário do Senado. E por isso eu posso, assim, estimar que nós teremos que aguardar aí pelo menos um meio ano até que chegue a vez dessa proposta de emenda ser votada pelo plenário da Casa em três processos de votação distintos. E aí, se aprovada, vai para a Câmara, onde novamente ela tem um trâmite que precisa ser seguido. Então não é uma coisa que vai acontecer imediato, mas pelo menos o primeiro passo já foi dado, o passo mais difícil foi dado, que é exatamente preparar a proposta, colher a assinatura dos senadores, fazer o relatório, aprovar na comissão. Já estamos, digamos, andando na direção da aprovação dessa matéria em caráter definitivo, mesmo que leve mais meio ano, mais um ano, mas é importante que ela seja efetivamente implementada no país.
A ideia foi lançada e aceita por boa parte dos senadores, isso já ficou claro, né?
Isso é verdade, e isso é muito positivo, sem dúvida alguma.
Tá certo. Senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina. Senador, muito obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez. Bom dia.
Obrigado a você, bom dia a todos os ouvintes.
Senador Paulo Bauer, do PSDB catarinense, autor da proposta de emenda à Constituição dos Reciclados. Que PEC é essa que foi aprovada ontem na Comissão de Constituição e Justiça e que prevê a imunidade de impostos para produtos elaborados com material reaproveitado ou reciclado.